Este conteúdo é livre para todas as idades.
Frequência de Saudação Abertas, esse é o episódio 28 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro, e hoje estaremos falando do episódio Perpetual Infinity. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 28 de março de 2019, no dia dos Estados Unidos, e no dia seguinte, no dia 29 de março de 2019, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 11 da segunda temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio.
Look, I'm a doctor, not an escalator. Spock, give me a hand.
Eu sempre pego uma frase que é diferente das frases que geram impacto. E nessa não podia ser diferente. E eu peguei uma frase que a doutora Gabrielle Byrne falou para o capitão Christopher Pike. Eu poderia dizer mais sobre o seu futuro, mas você não vai gostar. Vamos para a resenha. O episódio começa com um flashback, Michael ainda criança, relembrando o dia em que seus pais foram mortos em Doctari Alpha. O acontecido foi no ano de 2236. E aí temos a mãe, Gabrielle, colocando uma entrada no diário do Projeto Dédalo. A estrela Alpha Loop está entrando numa supernova. Michael vê uma luz vermelha no céu pelo telescópio. Os pais dizem que deve ser um meteoro, no final das coisas é uma ave de rapina Klingon. Vemos também ela sendo fechada dentro de um armário pela mãe, o pai pegando um phaser, e no meio dessa confusão ela acorda assustada. Ela está na enfermaria da Discovery. Dr. Culber a acalma, dizendo que ela estava morta, mas está muito melhor agora, apesar da dor de cabeça, devido à radiação de Tachyons e asfixia. Pelo visto, não era um sonho, sua mãe estava viva, está lá em SOF 4. George confirma a informação e, pelo que o doutor fala, pode haver um falso positivo, já que mães e filhas compartilham o DNA mitocondrial. Pelo visto, o doutor está de corpo novo, mas um pouco enferrujado no diagnóstico. Burnham se esforça para aceitar a nova realidade e é óbvio, não está nada feliz por não poder ir lá falar com a sua mãe que ela julgava morta há 20 anos. O Spock que entra, traz para ela um pad com os diários da missão do Anjo Vermelho. Tilly conseguiu baixar essa informação do módulo de dados enquanto Stamets analisa o traje. E o pad tem 841 entradas, um longo registro visual graças aos drones que vêm junto do traje. O registro número 1 é justamente a fuga da doutora Gabrielle Burnham com o traje do Anjo Vermelho, a tentativa de saltar para uma hora antes, mas um pequeno erro e o salto foi para 950 anos no futuro. Graças a esse registro, começamos a entender mais a respeito do Anjo Vermelho. Michael investe tempo vendo todas as entradas. Entendemos que a doutora Gabrielle Burnham poderia viajar no tempo, mas nunca poderia ficar e seria sempre puxada de volta para aquele ponto 950 anos no futuro. E era um futuro aterrador, onde o controle eliminou toda a vida senciente da galáxia. Ela montou uma base em Terra Lísio, o planeta do episódio New Eden, segundo episódio dessa temporada. Levar aquela igreja com todas aquelas pessoas dentro para outro planeta de 50 mil anos-luz de distância foi uma forma de mostrar que o tempo era fluido, que o futuro poderia ser mudado. Ela fez uma base por lá, mas todas as tentativas de parar o controle falharam. É por isso que ela se certificou que a Discovery encontraria a grande esfera vermelha e seus dados, o que aconteceu no terceiro episódio da temporada, a Noble for Charon. Enquanto isso, na nave da Sessão 31, Leland está preso numa cadeira e uma projeção holográfica está na sua frente. Inicialmente a projeção é Michael, depois muda para o Pike, depois muda para o Saru, por último o próprio Leland. Essa projeção é feita pelo controle e com isso finalmente conseguimos conhecer o controle em carne e osso. Na verdade, em fótons, né?
Oh my God.
Em resumo, ele quer uma atualização orgânica. Foi tentado inicialmente com Arion, mas Leland é aquele que ele usará como a sua possessão.
Isso não existe.
Afinal, Leland tem capacidade de lidar com múltiplas verdades, segundo o próprio controle. Ou seja, sua perspectiva de justificar os meios com base nos fins é perfeita para que o controle aprenda o elemento da nuance humana que ainda não foi dominada. Você nota que o controle vai falando de uma forma meio robótica, meio travada.
All your base are belong to us.
Resumindo, numa cena assustadora, um conjunto de agulhas injeta nanossondas na cabeça de Leland, que grita em agonia. Aliás, na cena que nós vemos os nanis entrando na corrente sanguínea, a legenda do Track Move trazia, e você achando que o pior que podia andar na corrente sanguínea era colesterol. Depois dessa injeção, não existe mais o Leland. O que temos é um Leland 2.0, que nasce e começa a trabalhar rapidamente, concentrando-se em pegar os dados da esfera. Esse Leland é mal que nem o pica-pau. Uma das coisas que ele faz é ordenar ao Ash Tyler, que tá lá ainda relutante, a ir lá na Discovery e roubar os dados da esfera. Ele alega que a Discovery não é seguro bastante para guardar esses dados, e eles que devem guardá-los. A Georgia também começa a questionar as ordens dele, mas ele acusa o ex-Klingon e a ex-imperatriz de serem muito moles, e sugere que, na verdade, é a mãe de Burnham a possível falsa. Um clone, uma cópia genética ou coisa do tipo. Manda Tyler espionar a Discovery. É claro, ele vai, mas muito a contragosto. Na ponte, a Tilly informa uma instabilidade gravimétrica no planeta. Saru fala sobre a terceira lei de Newton, aquela da ação e reação. Tilly na fala que essa é a sua segunda lei da física favorita, embora eu, particularmente, prefira a segunda lei de Newton. Saru ignora ela e começa a explicar. A doutora Burnham está sendo puxada de volta, e nesse cabo de guerra contra o universo, em algum momento eles vão perder, e isso vai acontecer no máximo 2 horas. O capitão pede ao oficial de comunicações, Bryce, para perguntar a respeito da doutora Burnham. Parece que ela acordou e quer falar com o capitão apenas. E é claro que a Michael não gosta nada de saber disso. Numa reunião no gabinete do capitão, Burnham reclama, alega que ela que deve conhece melhor o ocupante do traje, nem é porque é sua filha. Isso seria infantil da parte dela. Cameron lembra que ele era apenas um mensageiro. Depois fala que talvez a mulher que entrou no traje não seja a mesma que saiu dele, bem semelhante à história dele. Mesmo assim, nada de ida lá pra baixo pra ela.
Nothing for you!
Lá em SOF 4, o capitão vai lá falar com a doutora Burnham. Nian tá lá fazendo a segurança, fala com ele sobre o campo de contenção, temos um tremor de terra, essas coisas. Na conversa, a doutora é bem direta. Ou vocês destroem todos os dados da esfera ou nada feito. Só assim pra acabar com a ameaça do controle. Ela também descolocou a esfera no caminho da Discovery para que eles protegessem os dados, mas pelo visto isso não é possível. Então apagar os arquivos sobre a esfera é a decisão a ser tomada. E se isso não for feito, ela vai tentar cumprir a sua missão de novo, até conseguir. Ela também surpreende Pai com a notícia que não sabe nada sobre as 7 explosões vermelhas. Pareciam estar diretamente ligadas às suas aparições como anjo vermelho. E a doutora Burnham deixa claro que não está brincando, dizendo a Pai que ele é apenas um homem morto para ela e até que ele faça algo útil como apagar os dados da esfera. Fala também que ele é apenas mais um fantasma em centenas de trilhões de mortos num grande cemitério galáctico. Finalmente, se ele não fizer exatamente o que ela disse, não há mais o que conversar. Durou nela, hein? Saru argumenta, dizendo que apagar os dados da esfera seria como destruir a biblioteca de Alexandria ou a biblioteca corviniana. A perda seria inestimável, mas todos concordam que morte em todos os lugares é uma prioridade sobre uma boa leitura.
Oh, yeah!
Entanto, uma vez que eles tentam eliminá-lo, os dados mostram que eles têm vontade própria e se escondem atrás de um sistema de criptografia impossível de ser quebrado. O Tyler questiona sua lealdade a Leland de Acessão 31 e não promove o roubo dos dados. Spock revê os diários da missão do anjo e ali entendemos por que ele foi escolhido por ela. Ele tem um treinamento em lógica e é meio humano, então, ou seja, ele teria o equilíbrio psicológico para compreendê-la. E graças à sua dislexia, ele poderia processar os efeitos da displasia atemporal. Spock seria o único que poderia ajudá-la. Michael e ele conversam, ele dizendo que escondeu suas falhas humanas, entre aspas, né, ao longo da infância. Michael dizendo que essas falhas o tornaram capaz de ajudar a salvar o futuro. Spock ainda fala que é ruim julgá-la por ser incapaz de processar suas emoções e que apenas pode imaginar o que ela estava sentindo naquele momento. Ela pede ajuda para ver a sua mãe lá em SOF 4. Ele reconhece que há perguntas além do escopo da missão a serem respondidas e sugerem falar com o capitão. Tyler reporta para Leland, contando o que aconteceu. O anjo acordado, os dados que se protegeram, etc. Leland o lembra que eles são a única coisa entre a sobrevivência e a obliteração. Tyler diz que não fará isso, já que não acha que seja certo. Surpreendentemente, Leland concorda, diz que ele tomou a decisão certa e ordena a continuar dentro da Discovery, ficando de olho em tudo. Estranho, né? No caminho para a sala de transporte, Pike conversa com Michael e Spock. Ele autoriza ele a descer e Michael diz que não engoliu essa da mãe saber nada de sinais do céu. Spock cita Hamlet, tempo está fora do comum, ó maldito rancor que nasci para corrigi-lo, numa tradução livre minha. Michael fala, diabos, sim, desce para o planeta. No primeiro encontro entre a mãe e filha, em 20 anos, Gabrielle mostra que a missão é tudo o que lhe importa, que aquele não é o momento de uma conversa entre elas, só quer saber se o arquivo foi apagado. Michael protesta, tenta falar com a mãe a respeito do seu pai, o que aconteceu naquele dia. Ela ainda diz que puxou a teimosia da mãe, que insiste que deve ser solta para que possa tentar alterar a linha do tempo novamente. Ela ainda diz friamente que a filha já deveria ter alargado há muito tempo, que já viu a filha morrer centenas de vezes e, pelo visto, ainda haverá mais algumas centenas. Seu propósito era a sua missão, que nada tiraria do foco, e dá as costas para Michael. Ela não consegue fazer uma conexão humana com a sua filha. Na engenharia, Stamets diz que eles têm 43 minutos antes da contenção falhar. Stamets ainda fala do seu Isaac Newton interior, essa eu ri, fazendo menção à terceira lei série de Newton. Spock nasce do filósofo chinês Lao Tse. Tá filosófica esse vulcano hoje, não? Que é basicamente, a água é mole, mas pode perfurar montanhas. Uma versão formal do nosso ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eles concluem que o melhor plano não é lutar contra o tempo, mas deixá-lo fluir, fundindo a esfera com o fluxo do tempo, enviando-o para tão no futuro que o controle não conseguirá alcançá-la. Então, o que ele deve fazer? Sobe todos os dados por trás do Anjo Vermelho, joga ele no futuro distante e manda para lá, o que eles chamam de um infinito perpétuo, que é o nome do episódio. Só tem um problema, a mãe da Michael. E eles começam a teorizar que para trazê-la para o tempo atual é preciso a energia de uma supernova para romper a conexão dela com o traje. Bem, mas eles têm uma fonte de energia que pode ser usada, as partículas de matéria escura que vimos no primeiro e segundo episódios. Um amplificador de padrão usado para transportes energizado por essas partículas deve resolver. E aí terminamos a cena com o Spock falando: eu gosto de ciência, como se fosse uma criança de 5 anos, mas eu gostei da cena. Com Tyler fora, Leland tenta manipular Georgia para que ela obtenha os dados para ele. Ah, e matar a mãe da Michael no caminho. Ela nota que Leland sente-se ameaçado pela Dra. Burnham, que se justifica dizendo que ela existe através do tempo. Mas lembramos que Philippa Georgia é a rainha da manipulação, então ela não está lá muito empolgada com a ideia. De qualquer forma, recebe ela um amplificador de sinal idêntico ao que foi entregue para o Tyler, para que fosse possível a nave da Sessão 31 copiar os dados transferidos da Discovery para o módulo de dados do traje do Anjo Vermelho. O visor do traje do Anjo se ativa, as câmeras são desativadas, Georgiou é transportada para o planeta, onde ela conversa com a mãe da Michael. Ela quer conhecer aquela pela qual Michael ficou de luto por 20 anos. Gabrielle diz que já viu Georgiou sacrificar-se para salvar a vida de Michael. A ex-imperatriz diz que não é a sua contraparte sentimental no universo regular. Mas Gabrielle sabe muito bem quem ela é e reitera que sabe do que ela é capaz, que ela ficaria surpreendida do que é capaz de fazer por alguém que ela ama. Georgiou fica um pouco desconcertada, comenta do design do traje, fashion ou não. Ela diz que o traje é codificado do seu DNA, não dá pra emprestar pra dar um rolé. Ainda tem uma conversinha básica, algumas trocas de farpas. Georgiou ativa um amplificador de sinal. Tyler nota, Leland confirma a recepção de dados. Tem uma cena onde o Leland já tem as veias estufadas no rosto. Nanotecnologia faz isso, né, pelo visto. E ele ordena a Tyler ficar monitorando a transmissão enquanto ele vai pro seu gabinete. A ex-tirana tirânica se humaniza com essa conversa de mãe para mãe. Aceitando seu trágico destino, a mãe de Michael implora a Georgiou que cuide da sua filhinha, e graças a uma performance sutil de Michelle Yeoh, acreditamos que ela irá fazer isso. Apesar da Georgiou dizer que não faz promessas, ouve e Gabrielle diz que enquanto essa inteligência artificial existir, ela será considerada um risco inaceitável para a missão maior. O que é exatamente a frase que Leland usa para falar a respeito dela. Alerta amarelo na cabeça da ex-imperatriz. Michael e Stamets chegam, trocam algumas palavras com Georgiou, que se retira. Georgiou fala com Tyler usando um canal seguro sobre suas desconfianças a respeito de Leland, e Tyler, pelo visto, também está encucado. Ela diz que esse é o primeiro teste real do seu relacionamento entre eles, e se ele traí-la, ela irá caçá-la por todo o universo e o matará lentamente. Ele diz que já morreu antes e que isso daria tempo para curtir a paisagem. O amplificador continua transmitindo os dados, 22% até agora. Michael fala para a mãe a respeito de seus planos para manter os dados longe do controle. A mãe acha genial, ela poderia guardar os dados para sempre, mas Michael fala de jogar o traje no futuro longínquo e salvar a mãe, que obviamente reclama que a ideia é de maluco, mas mesmo assim começa a se conectar com a filha. E aí ela começa a conversar e dizer que durante toda a vida de Michael, ela foi testemunha dos seus altos e baixos. A formatura em Vulcano, sua chegada na Shenzhou, a leitura de Alice do País das Maravilhas aos 11 anos. Ela esteve lá. Em um minuto emocional breve, elas revivem suas vidas juntas que já foram separadas. Mas a mãe não está pronta para voltar para casa. Não até que saiba que pode parar o controle. As coisas ganham uma sequência real de ação depois que Georgiou corta a transferência de dados para a nave da Sessão 31. Sua conversa com a Dra. Burnham foi a última gota para ela ver que Leland não é mais o mesmo e iniciar o seu próprio motim junto com Tyler. Enquanto isso, Tyler entrou no gabinete de Leland, que está com o rosto deformado, os olhos completamente negros. Tyler pega um phaser, mas o Leland o esfaqueia no abdômen, que seria um corte superficial, segundo os Klingons. Ele chama a Discovery, pai que o vê na tela sangrando apenas falando antes de cair, Leland. Enquanto isso, o Leland se dirige a SOF-4 para resolver tudo do seu jeito, portando duas pistolas phaser e um rifle phaser, porque pelo visto a ajuda do mal é tão difícil de encontrar por aí, né? Então o que nós temos é uma série de tiros phaser, explosões e a Michelle Yeoh batendo a torta e a direito, mostrando que ela continua mandando muito bem quando se trata de chutar as pessoas na cabeça. Mas no final, a única maneira de impedir que Leland consiga os dados é Michael deixar sua mãe e o traje serem sugados de Volta para o Futuro em mais um momento de partir o coração. A Discovery dispara uma salva de torpedos fotônicos sobre a instalação, destruindo-a após o grupo de descida, que era composto por Nian, Stamets, Michael e Georgiou, serem trazidos a bordo. É claro que destruir a instalação não matou Leland, que conseguiu fugir para a nave da Seção 31 com 54% dos dados e bate retirada com a sua assinatura de dobra mascarada. Tyler conseguiu fugir no módulo de fuga. Desanimada, a esperança de Michael vacila, deixando para que Spock vá até o seu alojamento e a lembre que eles são os mestres do seu próprio destino. Dizendo as chaves para vencer a luta são o instinto e a lógica juntos para vencer o controle. E ele monta de novo o tabuleiro de xadrez tridimensional, lembrando a Michael que o tabuleiro é dela e chamando-a para jogar. Fim do episódio. Questionamentos e opiniões. Primeiro, o episódio é fortemente emocional na sua maior parte autocontido e focado em Leland, Michael, Spock e Gabrielle, a mãe da Mike. E um pouco na Georgiou. Sonika Martin, como sempre, fantástica, emocional, vibrante, dramática, sensacional. Agora, a mãe dela, a atriz Sonia Son, também está muito bem, determinada, afiada, difícil, sofrida, mas embaixo dessa casca tem uma mãe que é uma filha. Espero vê-la de novo no futuro na série. Será que o controle tem alguma coisa a ver com os Borgs? Olha, vou ser honesto, espero que não. Afinal, os Borgs tiveram contato com a Federação no século 22, que a gente vê lá na série Enterprise, ou seja, já existiam. E outra coisa, há diferenças significativas. Eles não querem destruir toda a vida senciente, mas sim assimilá-la. Essa é a regra dos Borgs. Mas o discurso de Leonard Batalha é bem parecido com o dos Borgs. O curioso é que o controle veio de um conceito de um livro do David Mack chamado Seção 31, Controle. Acho que eu já falei disso em algum episódio anterior. Agora, aquela sequência da Georgiou com o Tyler, pô, foi engraçado, curti. Compensação, a Tilly mais uma vez sendo mal empregada, com uma piadinha fora de lugar. Gente, por favor, Mary Wiseman tem timing de comédia, atua muito bem, mas se continuar a colocar essas piadas fora de lugar na boca da atriz, a personagem acaba virando apenas a chata da ponte, e cada vez cremos menos que ela poderia ser uma futura capitã. Felizmente foi só uma piada, mas nessa segunda metade da temporada tá difícil. Bem, convenhamos, né? Depois que o Spock assumiu o posto de confidente número 1 da Michael, a Tilly ficou meio de lado. Agora, sempre é bom ver Michelle Yeoh atuando e também lutando. E sempre uma cena plasticamente bela de se ver. Mesmo que seja batendo numa inteligência artificial bem esquisita, né? Agora, a cena final entre Michael e Spock jogando novamente xadrez tridimensional, cara, é uma cena sublime, assim. O agora é o que importa. O futuro não está traçado. O que aconteceu antes não existe mais. O que acontecerá ainda não foi descrito. Nós temos o agora. E essa é a nossa maior vantagem. Cara, fantástico. Tem gente dizendo que veremos uma mudança radical em Discovery, a Dra. Burnham voltando no tempo, salvando seu marido, aí eles não morreram, Michael não será a irmã adotiva do Spock, etc. Ou seja, uma nova linha temporal.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Eu acho altamente improvável que eles façam isso, criem uma terceira linha temporal, ou que Discovery seja numa terceira linha temporal que seja. No máximo, eu engulo, mais ou menos, as mudanças nessa mesma linha. Mas vale lembrar que a guerra à Federação Klingon aconteceu, ela é citada na série clássica, logo, se reiniciar a vida da Michael, como alguns Trekkers do Sul propondo, é jogar fora a primeira temporada e mudar muita coisa na segunda temporada do Discovery. No final das contas, vai gerar perda de dinheiro para a CBS. Vai ter gente que vai largar a série por isso. Isso vai gerar uma grande decepção. E eu, confesso, não acho que vai acontecer dessa forma. Mas posso estar errado. Bem, agora finalmente conseguimos entender a história da origem da igreja e do episódio 2. Finalmente. E a motivação do anjo, porque Spock... Muito bom isso, muito esclarecedor. Mas notaram que os dados são inteligentes, se protegeram dentro do computador da Discovery? Talvez aí seja o motivo do controle querer colocar suas mãos humanas neles. As falhas que Spock sempre viu como uma maldição foram exatamente o que fizeram especial. Uma mensagem clara de inclusão. Star Trek sendo Star Trek. Enquanto a Michael observa os arquivos de registro de missões, ela vê que a sua mãe estava lá o tempo todo, mudando o tempo para tentar salvar a todos. Mal de família, né? Essas revelações também quebram mais barreiras entre Spock e Michael, e os unem ainda mais com Sonika Martin Green e o Ethan Peck continuando a mostrar uma ótima química. Mesmo assim, ela deixou algumas pontas soltas para explicar, como os sinais. Agora aqui entre nós, de novo, né? Nanotecnologia é a solução para tudo. Saco. Achei bacana a citação à Biblioteca de Alexandria e à Biblioteca Corviniana, mas eles podiam também citar o Memory Alpha. Não o Memory Alpha, o site da internet, a Wiki sobre Star Trek, mas a instalação da Federação, que é a grande biblioteca da Federação, que é citada no final da terceira temporada da série clássica. Talvez não tivesse sido criado ainda. Agora, cadê os policiais do tempo que a gente vê em Enterprise? O agente Daniels, ou aqueles que foram até a Deep Space Nine naquele episódio da quinta temporada Trials and Tribal Actions?
Não vão nem prender o Anjo Vermelho por violações do tempo?
Não vamos fazer nada, né? Tô comendo rosquinha. Existe alguma coisa que a matéria escura que eles pegaram na abertura da temporada não pode
pode fazer? Tudo descobre a matéria escura, junto com a nanotecnologia, né? Cópias de dados enquanto está sendo transferido. Cara, isso aí, em segurança da informação, a gente chama de ataque do tipo homem no meio. Alguém no meio mete um grampo e copia os dados. Parabéns ao ator que faz o Leland, Alan Van Sprang, pela mudança de atuação levemente sutil, apenas o suficiente, sem deixar óbvio que esse não é o Leland que eles conheciam. Spock continua a grande tradição Trek de citar Shakespeare, ao que Michael responde: Hamlet, diabos. Sim, Spock cita o filósofo chinês Lao Tse, mas será que não tem nada na filosofia vulcana a ser citada? Surak só escreveu o Kishário ali lá? Eles só fazem citação de filósofos e dramaturgos humanos? E o Tyler fala em ter fé. Leland fala que fé não é estratégia e o tema fé ficou pra trás mesmo. Vamos falar das curiosidades. Wilson Cruz participa bastante desse episódio e eu gostei muito da participação dele, mas ele não tá acreditado, escorregado da produção. Em compensação, a doutora Tracy Pollard é mencionada, mas não aparece no episódio. A frase que eu citei lá em cima é claramente uma alusão aos acontecimentos que antecederam o episódio duplo da série clássica The Menage. Pra quem não lembra, Pike tá lá paralisado, numa cadeira de rodas, entre aspas. Aliás, se eles foram capazes de salvar a Erin, não seriam capazes de salvar Pike? Falando nisso, perceberam que passou um figurante de cadeira de rodas? Ele já apareceu em outros episódios. Bacana, né? O controle menciona que a frota estelar tem 7 mil naves. Bem, se forem 100 mundos filiados, 70 naves por mundo. Se cada nave tiver 300 pessoas a bordo, são 2 milhões e 100 mil pessoas servindo a bordo de naves, fora as bases estelares. Se compararmos com o exército chinês, que são mais de 1 milhão de pessoas, é muito. Mas para uma federação unida de planetas, é pouco. Mas a gente também pode estimar com isso que a frota era composta por pelo menos 9.300 naves antes da Guerra Federação Klingon. A Almirante Cornwell declarou que um terço da frota foi perdido na guerra. Esse é o segundo episódio co-escrito por Adam McElroy, que se juntou à Discovery em sua segunda temporada e anteriormente escreveu o roteiro do episódio A Noble for Charon, terceiro episódio da temporada. Brandon Schultz redigiu com ele seu primeiro roteiro completo. Antes ele era assistente dos roteiros de Discovery desde a primeira temporada. Este é o primeiro episódio completo da diretora Marja Virvilo, embora ela tenha dirigido anteriormente o episódio Runaway, o primeiro dos Short Tracks. Ela também trabalhou com a produtora Secret Hideout, de Alex Kurtzman, como editora e diretora de vários episódios da série Hawaii 50. O pai de Michael Burnham foi interpretado por Kenrick Green, marido de Sonica Martin Green. A terceira lei de Newton é a segunda lei da física preferida da Tilly. Saru interrompe antes de descobrirmos qual é a primeira. A Biblioteca de Alexandria, eu acho que todo mundo sabe que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Mas a Biblioteca Corviniana é uma biblioteca do período renascentista, fundada pelo rei Matias I da Hungria e destruída pelo Império Otomano em 1526. Para pegar mais informação, dá um pulinho lá na Wikipedia. No ataque a Leland em SOF 4, vimos pela primeira vez o riff de phaser da Sessão 31 em ação. As câmeras que a equipe da Discovery montou para monitorar a instalação em SOF 4 são muito parecidas com a interface de inteligência artificial da Zora, que nós vimos no Short Trek Calypso. O traje do anjo vermelho é codificado pelo DNA, mas talvez Michael consiga usar o traje da mãe, dado o erro do Dr. Culber. A cena que Tyler descobre que Leland estava possuído me lembrou vagamente uma cena do episódio Conspiracy, da primeira temporada da Nova Geração, onde Riker e Picard descobrem que o tenente comandante Remick também estava possuído, só que era por um parasita alienígena. Aliás, que episódio ruim aquele, e que eu fui lembrar.
The worst episode ever.
Assim como Spock, o herói literário Percy Jackson e outros semideuses como ele, também tem dislexia, o que acaba sendo útil. E ambos têm pais humanos. Conclusão do episódio... Nota 8. Nanotecnologia é desculpa pra tudo. Vamos energizar as coisas usando partículas de matéria escura. Uma coisinha um pouco deslocada, mas foi um episódio muito bom. Achei melhor do que o episódio da semana anterior. Com certeza essa temporada fará mais sentido quando nós sentarmos e vermos todos os episódios em sequência, quando acabar e fazer uma maratona. E com isso encerramos aqui. Muito obrigado por você ter ouvido Dobra 9 até aqui. Mais uma vez, nosso convite para que você consuma conteúdo de qualidade como podcasts, snippets, vídeos, fotos em comboconteúdo.com. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo. Ajude-nos a construir nossa instalação secreta em SOF 4 ou em algum outro planeta. Visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, agora iniciando uma rede de podcasts com o Odocast, Black Alert, TB ao vivo e outros conteúdos. Então, se você gosta de Jornada nas Estrelas, não tem melhor fonte no Brasil que o Trek Brasilis. E por último, Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br. Visite o nosso site, ouça também nossos podcasts. Estamos indo para o episódio 96, Frequência de Salvação Encerrados. Muito obrigado, até o próximo episódio.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.